Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Passamos a apresentar Brasil, Terra de Fulanos, Beltranos e Ciganos, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica Brasileira.
Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele norte, eu não queria acreditar.
Os ciganos sempre estiveram presentes no imaginário dos brasileiros. Nas crenças, nas lendas, nos mitos, nas músicas, na dança. Todos nós já ouvimos alguma história sobre eles, sobre suas andanças pelo mundo, seus costumes e seus rituais. Mesmo que sejam relatos quase sempre recheados de preconceito e falta de conhecimento, o fato é que, de alguma maneira, a existência desse povo que faz da sua vida uma eterna caminhada aparece durante toda a construção histórica do que consideramos a nação brasileira. Um país chamado Brasil, que não é um só, são tantos, tantos Brasis, com tanta diversidade, que não poderia deixar de ter a sua história marcada pela cultura cigana. Será que os ciganos ainda andam pelas estradas como antes? Será que abandonaram as barracas e hoje moram em casas, estudam, trabalham? E mais, continuam a ler a mão das pessoas pelas ruas ou botando baralho para os curiosos? Tudo isso, nós brasileiros precisamos e merecemos descobrir. Isto mesmo, descobrir. Tirar o véu do preconceito que impede a aproximação e o verdadeiro conhecimento de uma cultura milenar, que até hoje se espalha pelo mundo e que em nosso país não é diferente. São ciganos, sim, e brasileiros, como eles mesmos não se cansam de repetir, e que seguem um lema por onde passam: a terra é nossa pátria, o céu é nosso teto e a liberdade é a nossa religião. E é com esse espírito de descoberta e conhecimento, inspirados pela lição de liberdade, que podemos colocar as cartas na mesa e começar a ler a mão de um Brasil que desde sempre teve os ciganos em seus caminhos e foi também um caminho para os ciganos. Século XVI. E a Europa vivia tempos de Inquisição. Os reinos da Península Ibérica, Portugal e Espanha, católicos e defensores da moral cristã, pregavam o combate a toda e qualquer crença que ameaçasse o monopólio da Igreja. E para isso, não mediam esforços ao rotular e perseguir povos que não se submetiam à fé de Roma. E os ciganos estavam entre os grupos perseguidos. Os métodos de punição aos intitulados pecadores eram muitos, iam desde a simples indiferença até o chamado expurgo, que era a expulsão dos não católicos dos territórios do reino. Isso significava quase sempre o degredo para terras além-mar, como as colônias da África e da América. É nesse contexto que os ciganos chegam ao solo tupiniquim e, perseguidos durante séculos por todo o velho mundo, continuam aqui a sofrer punições e preconceitos, tanto dos governantes quanto da própria sociedade, estigmatizados, como lembra a escritora Cristina da Costa Pereira.
Bom, oficialmente, em 1574, vieram marcados já com a condição do degredo. Eles, como também os judeus, chegaram aqui degredados. Quer dizer que no Brasil colônia, os passos dos ciganos também foram marcados pela coisa do degredo. Eles chegaram estigmatizados aqui.
Os primeiros ciganos a virem para o Brasil eram de origem calom, da Península Ibérica, e vão representar a principal etnia cigana por aqui até meados do século XIX, quando outros grupos, sobretudo os Rom, vão imigrar, vindos dos demais países europeus, principalmente do leste. O professor Rodrigo Teixeira, que escreveu sobre a história dos ciganos no Brasil, explica bem essa passagem.
A porta de entrada principal no período colonial foi Salvador, na Bahia. Então a Bahia cumpre um papel importantíssimo, né, na entrada de ciganos no Brasil. E no século XVIII, XIX, o Rio de Janeiro passa a desempenhar esse papel importante ao receber comunidades ciganas da Europa, sobretudo. No final do século XIX, ciganos de origem relacionada à Europa Oriental vão chegar, sobretudo no centro-sul do Brasil, junto com populações polonesas, eslavas, italianos, alemães e outros.
Mas uma coisa é certa. É sempre bom lembrar que os registros históricos sobre a chegada dos ciganos ao Brasil e a sua ocupação do território brasileiro são poucos e muitas vezes imprecisos, e ainda por cima foram escritos por não ciganos. A maioria dos documentos que servem de pesquisa são ocorrências policiais, ofícios e notas administrativas, tudo sob a ótica dos gadé, que é a palavra usada pelos ciganos para designar os que não são de sua etnia. O alerta é dado por outro estudioso da cultura cigana, o professor Fábio Dantas.
Que até hoje, como a gente tem visto aí por estudos, e até o Rodrigo Correia Teixeira, ele diz uma coisa muito interessante, na introdução do trabalho dele, ele fala assim, a documentação sobre ciganos é escassa e dispersa. Sendo ágrafos, os ciganos não deixaram registros escritos. Assim, raramente aparecendo nos documentos, aproximamo-nos deles indiretamente, através de mediadores, chefes de polícia, clérigos e viajantes. Nestes testemunhos, a informação sobre os ciganos é dada por intermédio de um olhar hostil, constrangedor e estrangeiro.
E é o próprio Rodrigo Teixeira que conta como o suposto pioneiro dessa caminhada veio parar por aqui.
A história dos ciganos no Brasil inicia-se em 1574, quando João Torres, cigano português, é degredado para a América Portuguesa, né, que se torna posterior o Brasil. E esse movimento gera como sequência, ao longo dos séculos da colonização portuguesa, uma série de outros degredos. Ou seja, a partir desse primeiro momento, no século XVI, nós vamos ter a coroa portuguesa procedendo com o envio de ciganos para o território brasileiro até o período da independência.
Mas como a história é dinâmica e está longe de ser uma sentença, novas descobertas são sempre bem-vindas. E é bem possível que tenhamos que reescrevê-la em alguns momentos. Não há consenso, por exemplo, quando se fala do primeiro registro da vinda dos ciganos para cá. Pelo menos, é o que nos aponta outro grande conhecedor da cultura cigana, o professor Ático Vilas Boas da Mota.
Mas hoje, uma grande pesquisadora portuguesa, Elisa Maria Lopes da Costa, com um livro maravilhoso, O Povo Cigano entre Portugal e Terras de Alemar, ela simplesmente achou um documento de 1562, 1562, que prova que veio para cá João Giciano. Giciano é um derivado da palavra egipciano, Giciano, com G de gato, Giciano. Ele veio com a mulher, 14 filhos. Agora, ela não diz para que estado ele veio. Ele foi deportado simplesmente para o Brasil. Então, é esse o mais antigo. Da agora para frente, ninguém vai falar mais que o primeiro foi João Torres, mas todo mundo vai falar que foi o senhor João Giciano, G I-C-I-A-N-O.
Em terras brasileiras, era preciso trabalhar para comer. Os homens trataram de repetir por aqui a atividade mais afeita aos ciganos, o comércio. Afinal de contas, um povo que vive em trânsito e vende mercadorias precisa constantemente de novos compradores para os seus produtos. E isso, os ciganos sempre fizeram muito bem, como explica Rodrigo Teixeira.
Se você me perguntasse qual que é a grande atividade dos ciganos ao longo da história, eu diria que é o comércio. Quando chegam ao Brasil e em todo o período colonial, eles vão ser grandes comerciantes, negociando todo tipo de produto, se destacam no comércio de cavalos e bestas de carga.
E como acontece em muitas culturas, as atividades nas comunidades ciganas sempre foram divididas entre homens e mulheres. Elas iam às ruas oferecer a buena dicha, quer dizer, ler a sorte na mão das pessoas, além, é claro, de botar o baralho para quem quisesse saber do futuro. uma vocação que extrapolava o conceito místico e tinha mais a ver com o exercício de uma profissão do que com uma crença, como nos relata Cristina da Costa Pereira.
As mulheres sempre exercendo como ofício, presta atenção, como ofício, eu não estou dizendo crer na cartomancia e na quiromancia, eu estou dizendo que aquilo, antes de tudo, para a visão cigana, é um ofício, como o outro pode ser professor, eu sou uma professora e uma escritora, é um ofício, faz parte do gal, do ofício cigano, ser cartomante e quiromante para as mulheres ciganas. Esses ofícios, elas sobreviviam disso.
E desde que chegaram, os ciganos passaram a fazer parte do cotidiano do nosso país. E como sempre fizeram em todos os lugares por que passaram, internalizaram a cultura local e ressignificaram seus costumes. Mas claro, sem deixar de preservar sua tradição, seus valores e suas crenças. Tanto é assim que, de acordo com a professora Cristina da Costa Pereira, os ciganos se apropriaram de crenças, costumes e até dos ritos religiosos dos povos que conviveram.
Não há uma religião cigana. Eles têm religiosidade intrínseca, inata, talvez pelo convívio com a natureza, essa coisa da devoção a Deus, a Devel, a Borocum, que não deixa de ser uma das instituições ciganas mais fortes. No entanto, eles adotam a religião do país onde eles habitam.
Aqui no Brasil, um país eminentemente marcado pelo sincretismo religioso, os ciganos também praticaram e ainda praticam a fé, nos mais diversos significados que ela possa ter. A professora Cristina pode dar alguns exemplos.
Eles têm santos católicos. Quando eles fazem as suas eslavas, que são as cerimônias que eles fazem para um filho que ficou doente e se recuperou, essas eslavas são feitas para quem? Santo Antônio, São Jorge. Quando eles querem proteger a barraca, as tendas, né, no caso aí dos nômades, eles passam o cordão de São Francisco em volta da barraca e fazem suas orações. Nesse momento, eles são extremamente católicos.
Corra, não pare, não pense demais, repare essas velas juncais, que a vida é cigana.
E foi assim, andando pelas estradas e acampando nas cercanias das cidades, que os ciganos passaram a fazer parte do cotidiano da sociedade brasileira, mesmo que de forma restrita, pois na maioria das vezes eram pré-julgados e excluídos do convívio com os moradores das cidades por onde passavam ou fixavam moradia.
Será verdade que eu cheguei nessa cidade pra primeira autoridade resolver escorraçar?
E eram perseguidos, acusados de roubo, chamados de vadios e quase sempre tinham sua imagem associada à prática de delitos. O professor Rodrigo Teixeira lembra fatos em Minas Gerais, na época da mineração, no século XVIII, que confirmam essa impressão.
Então, logo, nos primeiros tempos da descoberta de ouro, diamante, em especial em Diamantina, eles estão participando desse comércio e sobre eles pesam algumas acusações, né? Ou seja, ciganos que agiam corretamente, ciganos que não participaram de atividades ilícitas, a gente não tem acesso à vida que eles tiveram. Muitas vezes o registro é do cigano que participou de alguma atividade ilícita, participou de tráfico de diamante e que foi objeto, vamos dizer assim, da preocupação da coroa portuguesa.
Mas como não podiam simplesmente sucumbir à marginalização, os ciganos começaram a dominar algumas técnicas e estiveram presentes durante todos os ciclos econômicos por que passou o Brasil ao longo dos anos, como nos conta a professora Cristina da Costa Pereira.
Eles viveram em todos os ciclos que você puder imaginar. Por exemplo, onde tem o ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo dos próprios escravos, os ciganos estavam lá, comerciando. Eles são comerciantes por excelência.
Deixei negócio da China, desbravei o interior, possuí mina de prata jazida, vida veio e me levou.
Os ciganos sempre exerceram atividades que tinham muita importância para a economia dos lugares por onde andavam. Comercializavam escravos, animais e objetos pelo interior do Brasil, mas também eram caldeireiros, ferreiros, ourives e artesãos. Quem conta essa história é o músico cigano Milvacite.
As pessoas assimilam ou têm a impressão que os negros já vieram nas caravelas. Mas os negros só vieram para o Brasil em 1700 e pouco. Esses 200 anos, quem trabalhava para a corte? Eram os ciganos, como cavalariço, né, os meirinhos, oficiais de justiça, artesanato, cobre, trabalho de utensílios domésticos, era encargo dos ciganos, inclusive bandeirantes também. E festeiros da corte, nós fomos nomeados como os festeiros da corte, que os ciganos é que apresentavam as músicas, as cavalhadas, ali onde é o central do Brasil hoje em dia.
No início do século XIX, a economia brasileira, sobretudo no Rio de Janeiro, girava em torno da prática da escravidão. E os ciganos não ficaram alheios a este processo, como lembra a cigana e jornalista Márcia Guelpa, a Iáscara.
Eram escravagistas, vendiam escravo, ganharam muito dinheiro vendendo escravo. Tem uma rua no Rio de Janeiro que chama Rua do Valongo, era a rua que os ciganos moravam e vendiam escravos. As pessoas iam comprar escravos lá.
E mais, os ciganos se especializaram no comércio de escravos de segunda mão. Rodrigo Teixeira explica o que isso significava na prática.
Eram escravos atos, ou seja, não era escravo que estava chegando da África. Era aquele que já estava no Brasil, já tinha tido um senhor, já tinha sido utilizado em algum tipo de atividade e agora ele estava sendo revendido. Eles não trabalhavam com grandes levas de escravos, eles não vendiam o plantel inteiro, isso ficava a cargo de comerciantes portugueses.
E com o passar do tempo, alguns ciganos se fizeram ilustres aos olhos da corte e chegaram a alcançar status na alta sociedade carioca, como aponta Rodrigo Teixeira.
Porque, enquanto em Portugal, eles eram identificados como a escória da população, o extrato mais baixo da população portuguesa, no Brasil, em função do sistema escravocrata, eles galgaram o degrau, participando de festividades da corte enquanto artistas, e o fato de alguns ciganos terem se enriquecido com o comércio de escravos no Rio de Janeiro, sobretudo, alguns ciganos chegaram a ter destaque na sociedade carioca. Num período em que a mentalidade na Europa e, de alguma maneira, no antigo Brasil, valoriza, por meio do romantismo, determinados valores que os ciganos seriam portadores, a liberdade, o contato com a natureza, a coragem, esses ciganos vão viver um momento muito especial.
Fui eu mesmo alforreado pela mão do imperador. Frequentei palácios sem fazer feio, vida veio e me levou.
Chegaram à corte de Dom João VI. É verdade, há registros de participação em festas, como na comemoração do casamento da filha de Dom João, Dona Maria Tereza, no ano de 1810. E também quando se festejou a elevação do Brasil a Reino Unido, em 1815. E mais uma vez, durante os preparativos para o matrimônio do príncipe Dom Pedro, em 1818. Os ciganos foram convidados a apresentar suas danças e músicas, como revela um depoimento da época.
Os moços dessa nação entraram no circo montando belos cavalos, ricamente ajaizados, e levando na garupa as suas noivas. Os casais saltaram ao chão com incrível agilidade e executaram em conjunto as mais lindas danças que já vi até hoje. Todos os olhos se achavam voltados para os jovens ciganos e se tinha a impressão de que as outras danças tinham por único objetivo fazer ressaltar a beleza das suas.
Mas a vida nas cidades também era feita de atividades nem sempre bem vistas pela população, muito embora não pudessem deixar de ser realizadas. É aí que mais uma vez os ciganos aparecem no horizonte dos estigmas e levam consigo o peso da discriminação. Cristina da Costa Pereira lembra que até hoje a antiga profissão de meirinho, o temido oficial de justiça, é associada aos ciganos, que no século XIX já exerciam o ofício.
Os meirinhos, os primeiros oficiais de justiça, nome antigo meirinhos, até hoje se usa essa palavra, foram os ciganos, porque era uma profissão maldita, ninguém queria ter. Os ciganos exerciam perfeitamente essa profissão, de ir lá e botar um X na casa da pessoa que estava para sair daquela casa. Eles exerciam esse ofício. Detalhe, ofício que o grupo sedentário do Catumbi, que mora no bairro carioca do Catumbi, até hoje exercem. Os ciganos, oficiais de justiça, donos de tabeliões e tudo mais, eles até hoje estão identificados com essa profissão.
A cigana Yáscara também relembra outra curiosidade.
Os ciganos foram os primeiros estafetas do Brasil. Eles começaram trabalhando para os negros de quilombos, porque o quilombola não podia sair do quilombo, mas o cigano podia ficar transitando. Então ele levava um bilhetinho, levava um recado de um quilombo para outro quilombo. E depois para a própria corte, quando precisava de correio, os ciganos aqui faziam esse trâmite aí.
No Brasil, quase todos os grupos ciganos pertenciam à etnia Calon, vindos da Península Ibérica. Isso pelo menos até a metade dos anos 800, quando outro grande grupo, vindo de países do centro e do leste da Europa, passou a fazer parte dessa estatística. Eram os Rom, que se subdividiam em outros grupos, como os Calderache, os Rudari e os Lovara. Pesquisas apontam que o primeiro Rom a pisar em solo brasileiro foi para Minas Gerais e se chamava Jean Nepomuk Kubitschek. Kubitschek? Mas é o mesmo Kubitschek do nosso presidente? Pois é, é bem provável que sim. Jean teria vindo da região da Boêmia, no então Império Austro-Húngaro, e chegado por volta de 1830 ao Brasil, logo se instalando em Diamantina, onde teria se casado com uma brasileira. Seria o bisavô de Juscelino Kubitschek, o nosso JK, um dos políticos mais populares do país, o presidente que idealizou e fundou Brasília, mas que, segundo dizem, nunca pôde revelar sua real descendência, uma descendência cigana. Muito provavelmente por causa do preconceito e da discriminação que a sociedade brasileira sempre demonstrou em relação aos povos ciganos. Há relatos de que JK sofria com esse anonimato de identidade e que quando visitava os parentes em Minas Gerais, no seio da sua intimidade, desabafava sobre o seu dilema.
Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria?
É, um peixe fora d'água. Um homem longe do seu ninho, de sua cultura, de suas origens. Se essa história for realmente verdade, talvez Juscelino tenha se sentido assim, da mesma maneira como se sentem muitos ciganos brasileiros de hoje, que continuam espalhados pelo Brasil, nômades ou sedentários, famosos ou desconhecidos, Rom ou Calons, mas que muitas vezes se privam de assumir sua identidade cigana, como alerta Perli Cipriano, que foi subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do governo federal.
Imagina, uma pessoa, se é professor, se é um pequeno comerciante cigano, ele teme dizer isso. Às vezes a pessoa está vendendo rede numa cidade, às vezes ele é um cigano, mas ele não vai dizer que ele é cigano, às vezes pela discriminação, né?
E sabe por que isso acontece? A cigana Yáscara tem uma explicação que é também um desabafo.
Todo mundo acha que conhece o cigano, todo mundo. Mas o que se tem são ideias a partir do século XV que foram cristalizadas na forma de estereótipo. Nós somos pessoas comuns, eu sempre digo, nós somos diferentes, embora não sejamos desiguais. Nós somos iguais a todo mundo, nós somos diferentes. Nós temos uma cultura diferente, uma língua diferente, uma maneira, talvez entre quatro paredes, de ser diferente, de encarar a sociedade, porque senão a sociedade nos engole.
E para não ser engolido, o cigano, seguindo seu ideal de liberdade, sempre foi um ser antropofágico. Ele sim engole as culturas que passam pelo seu caminho e é por isso que tem uma pátria só, o mundo, onde possa caminhar para sempre e com dignidade. E é assim que o padre Wallace Zanon, da Pastoral dos Nômades, define o espírito cigano.
O cigano tem direito de viver, é todo cidadão. E os ciganos falam assim, uma coisa interessante, olha, nós não queremos nada mais do que nosso direito de cidadão brasileiro. Nós somos uma nação dentro da nação.
Aqui é o meu país.
Aqui é o meu país.
De botas, cavalo, história. De áreas e estatísticas.
Outra dificuldade encontrada pelo povo cigano e também pelas pessoas e autoridades que se preocupam em incluir esse grupo nas prioridades sociais é a falta de dados precisos sobre as populações ciganas no nosso país. O pesquisador Rodrigo Teixeira sabe bem o que é isso.
O IBGE nunca fez uma pesquisa que nos permitisse ter uma ideia mais clara sobre as populações ciganas no Brasil. Então os dados, eles variam muito. Há cálculos que indicam a existência de milhões de ciganos no Brasil, coisa que eu particularmente não acredito. Eu acho que é uma população formada por milhares de indivíduos, no caso brasileiro.
Se são milhões ou milhares, é sem dúvida necessário descobrir. Mas nada é mais importante do que reconhecer o tamanho da contribuição dos ciganos para a cultura do Brasil. E esse legado fica bem claro nas palavras de Perli Cipriano.
O cigano é meio parecido com o bálsamo, que perfuma o machado que o corta. Ele sofreu perseguição no mundo inteiro. E em todos os lugares ele deixou dança, canto, cultura, trabalho, exerce, profissão. Dão uma contribuição imensa. E esse país, a riqueza do Brasil é essa diversidade. Essa diversidade precisa ser respeitada e tratada sempre com dignidade.
Mas mesmo com tantas adversidades, os ciganos brasileiros continuam na estrada e dão sinais de que lutam para manter sua tradição e também dar voz às suas reivindicações. Em vários pontos do país, comunidades têm se organizado, seja em grupos culturais, ONGs ou mesmo algumas famílias mais engajadas. Há exemplos emblemáticos como a União Cigana do Brasil e o grupo musical Encanto Cigano, fundados por Milva City, no Rio de Janeiro. Tem também o Centro de Estudos de Resgate da Cultura Cigana, sob a batuta da jornalista Yáscara, em São Paulo. Sem falar na Embaixada Cigana do Brasil, que tem como presidente o cigano antropólogo Nicolas Ramanucci. Focos de resistência não faltam, mas podem vir a ser vozes ao vento, se essa conquista de um espaço com voz na sociedade brasileira não for encarada como um desafio comum, de ciganos e não ciganos. Não haverá em nosso país uma verdadeira democracia étnica se os atores envolvidos nesse processo, a sociedade, o poder público e as próprias vozes ciganas, não tomarem consciência da força que tem o diálogo. Mas não um diálogo vazio e reticente, e sim um diálogo múltiplo e flexível, rico como o nosso Brasil. Caso contrário, as previsões não são tão animadoras, nem tão otimistas. Não é, Yáscara?
O meu cartão de Natal foi uma foto de uma mulher embaixo de uma tenda cigana. Eu escrevi assim em cima: imaginem um povo que não tem espaço para morar, não tem documento, não tem conta em banco, não tem carteira de trabalho, não tem absolutamente nada. Bem-vindo ao povo de acampamentos ciganos. Mesmo assim, com toda essa tragédia, nós desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo. Eu acho que nós somos um povo em extinção.
E se a gente for parar para pensar, não parece tão difícil alcançar esse Brasil capaz de tratar sua diversidade com a dignidade que merece. Perli Cipriano sabe disso e tem certeza de que os ciganos já deram sinais do caminho a ser seguido.
Eles repetem muito: minha terra é o planeta, meu teto é o universo e a minha religião é a liberdade. Você encontra às vezes com a comunidade bastante pobre de cigano, e quando você conversa com eles, eles falam: eu tenho tudo aquilo que eu preciso para viver. Porque ele tá caminhando, ser tratado com respeito e dignidade. É só isso que eles querem, eles não exigem muita coisa.
Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelo sertão.
Você acabou de ouvir Brasil, Terra de Fulanos, Beltranos e Ciganos, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica Brasileira. Produção e reportagem: Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício De Sante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. Apresentação: Vladimir Espinosa. Locução: Olívio Calabria e Thaís Vivacqua. Produção musical e trabalhos técnicos: Pedro Henrique. Direção da Rádio Senado: Flávio de Matos. Música.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.